Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Sou Anderson Mendanha e hoje temos um programa especial dedicado à poesia de Daniel Blume. Nascido em São Luís do Maranhão, Daniel Blume é escritor e advogado. Ocupa a cadeira número 15 da Academia Ludovicense de Letras, da qual já foi presidente. Ocupa também a cadeira número 15 da Academia Maranhense de Letras. Na poesia, lançou os livros Inicial, Penal, Resposta ao Terno, que foi vencedor do Prêmio Moacir Félix da União Brasileira de Escritores em 2018, e Delações, obras bem recebidas pela crítica, com tradução para o espanhol, francês e italiano. E lançou recentemente Cartas ao Neto, Versos Maquiavélicos. Vamos acompanhar então a conversa que tive com Daniel Blume. Cartas ao Neto, de Daniel Blume, é uma sátira poética que combina humor e crítica social. Inspirado em figuras históricas e literárias, desde Luciano Samosata até autores brasileiros como Ariano Suassuna, Blume explora a ironia e o sarcasmo para discutir poder e hipocrisia. E o Daniel está aqui comigo, no estúdio da Rádio Senado, para a gente conversar para o Autores e Livros sobre esse livro de poemas, Carta ao Neto. Daniel, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros, e eu já começo perguntando como é essa questão de trabalhar a sátira poética com humor, crítica social, é um novo Boca do Inferno?
Olá a todos, um prazer estar aqui na Rádio Senado com o Anderson, num programa que fala sobre literatura e cultura, para falar sobre esse novo livro, que já é o meu quinto de poemas, chamado Cartas ao Neto, Versos Maquiavélicos. Ele é uma conversa em forma de poemas entre um senador octogenário no leito de morte que, sem poder sair do hospital, manda cartas para o seu neto, que, na concepção dele, será seu sucessor político. E nessas cartas ele traz as entranhas do poder, tanto que os versos são maquiavélicos. E por falar em versos maquiavélicos, obviamente, eu tirei também como inspiração o Boca do Inferno, o baiano Gregório de Matos Guerra, que há séculos atrás trouxe poemas parecidos com os meus. Mas, no meu caso, ao contrário do Gregório, eu não aponto nomes, é uma ficção. O Gregório era chamado de Boca do Inferno porque ele indicava as pessoas quem ele atacava. No caso do Cartas ao Neto, não é um ataque, é uma sátira. Eu tento fugir da ditadura do politicamente correto para trazer para os leitores, dentro de uma conversa bem humorada, as artimanhas da política em uma leitura maquiavélica dessas relações de poder que existem dentro das disputas humanas. Eu estou dentro da casa, de uma casa legislativa, dentro de uma casa de políticos, do Senado. Aqui eu não falo só de detentores de mandato político partidário. Eu falo aqui de relações de poder humanas. Uhum. Né? E, por acaso, o avô que manda as cartas ao neto era senador. Mas essas artimanhas são utilizadas também em outros tipos de disputa política. Da disputa pelo síndico dos condomínios até a disputa da presidência da República. São métodos, né, que vêm se repetindo, e eu escrevo essas cartas, esse livro, como sátira a isso, mas que seja usado não como espada, mas sim como escudo da população, dos leitores. Enfim, como dizia Chaplin, é brincando que se dizem as maiores verdades.
E como é que foi que teve a inspiração de escrever nesse estilo de sátira? que a gente sabe que na carreira literária a gente começa a escrever de um jeito, de outro, e depois a gente vai refinando até encontrar o estilo. Como é que você chegou nesse seu estilo de usar a sátira e o humor para contar histórias por meio de poemas?
Esse já é o meu quinto livro. Eu comecei com Inicial, depois Penal, depois Resposta ao Terno, Delações e agora Cartas ao Neto. E eu sempre trazia pinceladas desse tipo de poemas. E resolvi escrever um livro apenas sobre isso, até porque é uma forma de poesia que estava esquecida no tempo. Aqui a gente, nós falamos aqui de Augusto dos Anjos, né? Nós podemos falar aqui de Gregório de Matos Guerra, que fazia esse tipo de poemas. E agora eu tento trazer esse resgate, né? Porque sou fã, sou admirador da obra deles e sempre me interessei muito sobre sociologia política. Para quem de escritor e de poeta, eu sou advogado e atuo na área de direito eleitoral, já fui membro do Tribunal Regional Eleitoral, juiz eleitoral no Maranhão durante 4 anos e sempre estou dentro desses meandros do poder e sempre gostei de observar e de ler sobre essa temática. E como na poesia cabe tudo, inclusive nada, eu resolvi trazer esse tema para dentro da poesia. Por que não? A poesia, repito, cabe tudo. Na poesia cabe tudo.
E aqui na quarta capa a gente cita Suassuna, que era um mestre nessa crítica social de colocar no texto dele a realidade que ele encontrava, que ele via e que às vezes a carapuça servia ou não, né?
Sim, o Ariano Suassuna foi dentro do século passado e começo desse século, um escritor que trouxe para, não só para os seus livros, mas para as suas palestras, para as suas falas. Ele ainda é muito presente nas redes sociais. Ele trouxe esse tipo de crítica, né? Mas não através de poemas como faz, uhum, Cartas ao Neto. Mas ele também não deixa de ser uma inspiração para mim como escritor e como o autor de Cartas ao Neto, Versos Maquiavélicos.
E como é que é o seu processo de escrita de poesia, principalmente para esse livro? Imagino que pela sua trajetória profissional, certas realidades que você viu no dia a dia inspiraram parte das cartas. E aí, como é que foi sentar? Que momentos você costuma escrever? A ideia surge e coloca num papel? Ou então você tem o seu momento certo de escrita? Conta pra gente.
Eu gosto sempre de repetir que eu tenho um processo poético dividido em duas partes. A primeira parte é a fase poesia, quando vem a inspiração, a epifania, o sentimento poético. Nessa hora eu paro, anoto no meu bloco de notas, anoto no meu computador, pontos. Ou muitas vezes em um restaurante, um guardanapo, e deixo essa inspiração, esses pontos, maturando durante um tempo. Depois, quando tenho mais tempo, e aqui o tempo é o senhor de todas as coisas, quando eu tenho tempo, na segunda parte do meu processo poético, eu transformo essa inspiração em poema, né? Eu racionalizo a inspiração. Aí aqui eu falo de sonoridade, de métrica, de aprofundamento de estudos filosóficos, sociológicos, para agregar a poesia. É como se fosse a transformação de barro em jarro. Uhum. Quando chega a inspiração, chega o barro nas mãos do oleiro, né? Que é o escritor. E eu guardo essa matéria-prima e quando eu tenho tempo, eu sento e transformo esse barro em jarro. O barro é a poesia e o jarro é o poema. porque poesia está para além do poema. O poema é uma forma de se escrever. É como a crônica, é como a novela, é como o romance. O poema é uma forma de escrita milenar. E a poesia não. A poesia é a epifania, a poesia é o sentimento. E inclusive, existe poesia em uma tela, em uma obra de arte, em uma escultura. Existe poesia dentro de uma ficção, existe poesia dentro das crônicas. Mas a minha poesia eu costumo fazer com que ela desague toda em poemas. Enfim, então a minha fase ela é dupla. Primeiro, inspiração, apontamentos em bloco de nota, cadernos, assim por diante. Depois, a racionalização da epifania. Esse é o meu processo poético.
E esse livro, a gente sabe que alguns livros de poemas, temos poemas que se unem, né? Tem uma sequência lógica. Tem outros livros que os poemas são soltos, organizados de uma forma ou de outra, às vezes não. Mas aqui a gente tem uma lógica. Um começo, um meio, um fim. Mais ou menos você não chega a ser uma história completa, porque na poesia tem um espaço para que nós, leitores, podemos preencher, né, as lacunas. Como é que foi o processo de escolha dos poemas que foram entrar no livro? Deixou muita coisa fora? Teve algum poema que foi complicado de escrever ou de colocar no livro?
Sim, claro. Essa pergunta é muito boa. A escolha dos poemas e a ordem deles. Bem, o Cartas ao Neto versus Maquiavélicos, ele é um livro monotemático. Todos os poemas que estão dentro do livro, eles foram escritos dentro de um cenário de disputa política, disputa de poder, ou de mazelas sociais. E traços de personalidade que resvalam na política. Então, todos os poemas que estão aqui tratam desse tema, mazelas sociais decorrentes ou inspiradores de uma atitude política, de uma disputa de poder. Dos meus outros livros, na maioria deles, também eu trato de temas monotemáticos, né? Eu trato de temas únicos. Há exemplo de delações, onde eu delato, né, sentimentos, eu delato lugares, eu delato a própria poesia dentro de uma metalinguagem, da poesia falando dela própria, ou do poema falando da poesia. Enfim, mas o livro mais aglutinado que eu tenho dentro de uma temática única, mais redondo e fechado dentro de um tema, é Cartas ao Neto, que muito embora seja uma conversa de um avô com seu neto, está escrito em forma de poema.
Vou pedir para você escolher um dos poemas para a gente e declamar aqui no Autores e Livros.
Ah, com o maior prazer. Eu vou declamar, mas as palavras não são minhas, são do avô. Eu vou colher aqui um trecho. Meu amado neto, jamais esqueça. Na política, não há rancor nem pudor. A lealdade é uma conveniência. O samba das cadeiras é o bom da festa em Brasília. Somos predadores canibais. Na caçada, seja paciente e dissimulado. Embosque os inimigos, pois mais eficaz e seguro do que um combate encerrado aberto. Prudência nunca foi fraqueza. Na linha de fogo, a valentia cavalga com a morte. Para ganhar, seja traiçoeiro, inescrupuloso, covarde. Permaneça incógnito na crueldade. Na maldade, o anonimato é a meta política.
Daniel Blume, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui conosco, aqui no Autores e Livros, e falar um pouquinho das academias de letras. Porque você pertence à Academia Ludovicense de Letras, sim, do qual você já foi presidente em São Luís, e também da Academia Maranhense de Letras. Como é que você vê a realidade das academias hoje e a importância? Eu tenho reparado que elas têm voltado a ter uma proximidade com a população, com as pessoas. que talvez ali na década de 80, início dos 90, elas se isolaram um pouco e tudo, mas hoje não. Como é que você vê a participação das academias, não só no meio literário, mas próximo da população, próximo dos leitores?
Eu vou fazer uma breve digressão antes de dar essa resposta, que é decorrente de uma pergunta muito inteligente e sobre um tema pouco debatido, que é a importância, a necessidade das academias. Das academias de letras. Eu sou membro da Academia Maranhense, que é a academia do meu estado, que é um estado muito tradicional no campo da literatura. Uhum. E só para falar de poesia, eu vou citar dois poetas maranhenses consagrados internacionalmente. Aqui eu vou falar de um poeta que já se foi há bastante tempo, que é o Gonçalves Dias, e vou falar do Ferreira Goulart, que é um poeta que se foi há pouco tempo. E, inclusive, o Ferreira Goulart era membro da Academia Brasileira de Letras.
Também.
Hoje nós temos um membro maranhense na Academia Brasileira de Letras ainda vivo, que é o presidente José Sarney, que foi senador da República durante vários mandatos, tanto pelo Maranhão quanto pelo Amapá, e presidiu essa casa durante várias vezes.
Muito tempo.
Retorno. Eu não escrevo para intelectuais, busco não escrever para intelectuais num processo de autoalimentação, né? E não quero ver os meus poemas guardados em uma antologia em prateleiras para serem estudados ao longo de um estudo dentro de uma academia. Eu quero ver meus poemas na boca do povo, meus poemas sendo lidos, discutidos, criticados, positiva ou negativamente. Então, eu procuro escrever de uma forma concisa. Vocês que lerão o Cartas ao Neto vão ver que é um livro enxuto, conciso, onde eu tento dizer muito com a menor quantidade de palavras possível, porque eu busco conectar a realidade hoje que nós vivemos, de tempos líquidos. Hoje as pessoas não têm mais disposição de parar para ler durante muito tempo ao longo do dia, porque as informações vão chegando, são ondas de informação através das redes sociais, através da internet, que vai deixando até a televisão um pouco de lado, né? E o rádio, engraçado, que consegue... que permanece vivo nisso, porque soube, mais do que a televisão, se encaixar ao mundo da internet, tanto que esse programa que hoje se dá aqui na Rádio Senado será também divulgado através das ondas da internet, e não apenas nas ondas de rádio. Então, eu entendo que as academias, elas estão nesse mesmo processo. Muitos dizem que ser imortal é algo incompreensível. Eu entendo que ser imortal não é você próprio. A função do imortal é manter as academias imortais. E manter as academias imortais em primeiro plano enseja que você... mantenha viva uma obra de quem já integrou essa academia. A missão das academias é manter viva a obra de quem já integrou, dos grandes vultos da literatura do seu estado, do seu município e do país. Essa é a grande missão. E num país onde muitas vezes não se louva os grandes nomes da literatura, acho que o papel da academia é esse, de fazer com que a sociedade, as escolas e as academias também, aqui eu falo academia em termos de universidade, permaneçam estudando e se envolvendo com a literatura regional e a literatura nacional. Até porque eu sempre repito, só escreve quem lê. E é incentivando a leitura que nós vamos criar novos escritores. Então, o papel da academia é imortalizar esses escritores que já se foram, mas que deixaram obras vastíssimas. Por exemplo, a Academia Brasileira de Letras tem esse papel, por exemplo, de divulgar, não só no Brasil, mas para fora, vultos como Machado de Assis, que agora explodiu nos Estados Unidos.
Mais uma vez.
E é o atualmente um dos escritores mais lidos pelos Estados Unidos. Nós temos talentosíssimos escritores, que muitos já se foram e que cabe às academias manter viva a sua memória e a sua obra. Daí a importância das academias e daí o resgate dessa importância para os dias de hoje, onde a história se perde dentro do cotidiano.
Importante o que você disse, e eu quero fazer uma ponte aqui com a minha história pessoal, que um dos primeiros livros do qual eu tenho memória na minha infância, que não sei como é que ele foi parar na minha casa, né? E eu tenho ele até hoje, é Cazuza, de 1938, de um conterrâneo seu, Viriato Corrêa. Um grande nome da literatura, né? Cazuza, para quem está acompanhando a gente, conta a história de um menininho, né? Ali quando ele vai deixar as calças curtas e começar a usar as calças compridas e vai para a escola, né? Então o livro narra essa trajetória. Hoje em dia as pessoas não conhecem Viriato Corrêa, não conhecem nomes assim importantes da nossa literatura, e se as academias não fizeram seu papel, grandes obras, eu citei uma aqui, mas ele escreveu romance, teatro, um monte de coisa. Eu estou citando um autor, escolhi um conterrâneo do Maranhão. E aí você disse essa importância de manter viva a literatura regional ou nacional, de levar os textos além. Esse papel está sendo cumprido? Com que eficiência você vê nas casas que você participa ou por onde você viaja em outros estados, outras cidades?
Eu acho que isso precisa ser ampliado. O Maranhão é um estado onde seus heróis são escritores. As praças de São Luís têm o nome de grandes vultos da literatura maranhense. E aqui eu falo de Benedito Leite, eu falo de Ferreira Goulart, eu falo de José Sarney, que é um grande escritor para... independentemente da sua veia política. Eu falo de Viriato Corrêa, eu falo de José Chagas, enfim, eu acho que isso precisa ser potencializado. No Maranhão, nós trabalhamos isso até priorizando que os logradouros, as grandes avenidas, as principais praças sejam... tenham nomes de poetas, de escritores, de literatos, porque isso desperta o interesse da criança. Eu vi aqui um Anderson com os olhos marejados de emoção quando ele lembrou do livro Cazuza, de Viriato Corrêa. E é essa reminiscência que a gente quer plantar no coração dos jovens, né? Para que se tornem leitores, se tornem escritores e que esses escritores... Obviamente, tragam de suas obras essa bagagem que foi colhida desde a época da sua infância. Até porque todo o processo de escrita é uma releitura, não se escreve nada novo. Existe uma novidade, não existe uma novidade dentro de Cartas ao Neto, versos maquiavélicos para o nosso tempo. Mas isso são poemas... formas de escrever poesia que eu trago de um, dois séculos atrás para os nossos tempos. E isso só ocorreu porque eu li essas obras, né? E pude me emocionar da mesma forma que o Anderson se emocionou ao ler e ao lembrar do livro de Viriato Corrêa. Então, isso ainda é feito de forma muito tênue no Brasil. Acho que esse programa pode servir até como uma ideia, né? Para o próprio Senado da República, para que incentive, né, esse fomento, né, esse incentivo ao resgate dos clássicos, enfim, talvez até criando dentro de uma sala de aula a obrigação da leitura dos clássicos regionais e brasileiros. E eu vou dar um exemplo. Eu atualmente sou, como advogado, eu sou presidente da Comissão de Direito e Literatura do Conselho Federal da OAB, da OAB Nacional. E existe um indicativo, uma sugestão para que um indicativo dentro do Conselho Federal, que hoje é muito bem presidida por Beto Simonetti, para que na formação do advogado na formação do acadêmico de direito, haja um estímulo ao estudo da literatura. Porque hoje se prioriza muito mais a técnica, muito mais a técnica direito processual do que a literatura. E a literatura, ela é uma extensão da vida.
Muito bom.
E só quem direito estuda, direito não sabe. Então, trazendo para a minha realidade do mundo jurídico, eu dou um exemplo que talvez possa funcionar para o país, que é um incentivo para que dentro das profissões haja um estudo específico de literatura que vinculada às suas respectivas profissões. Eu conheço vários médicos que são escritores, que são poetas e que acabam trazendo para dentro de sua literatura a sua realidade como profissional, na condição de inscrição. Ele inscreve-se dentro de sua literatura, porque isso é natural do ser humano, natural da vida, natural da literatura. Você escreve, mesmo que dentro de uma ficção, muitas vezes sobre si. Isso é recorrente no mundo, não só no Brasil. E a ideia é essa: incentivar o estudo da literatura no Brasil, nos moldes do que ocorre já em outros países do mundo. E quem sabe assim o Brasil não vai conseguir, em breve, ter o júbilo de possuir um Nobel. Nunca o Brasil teve um prêmio Nobel de literatura.
Verdade.
Por quê? É uma pergunta que eu devolvo para quem nos escuta.
É verdade. Daniel Blume, para a gente encerrar esse bate-papo, que a gente podia ficar aqui por muito tempo, né? Você já fez o lançamento desse livro em São Luís, em Brasília. Como é que está a receptividade dele? Onde que a gente encontra o livro e onde a gente te encontra também nas redes sociais?
Olha, foi um prazer estar aqui com vocês na Rádio Senado, com o Anderson, que deixa, a partir de agora, de ser um famoso entrevistador e entra na cota dos meus amigos, né? Até pelo amor que ele possui pela literatura do Maranhão. Esse livro eu lancei no Maranhão, lancei em Brasília, e ele já se encontra à venda nas livrarias, nas principais livrarias do país e também nos sites de venda de livros, como, por exemplo, a Amazon.
Uhum.
E ele é de fácil acesso. Eu também estou nas redes sociais. Quem quiser me acompanhar, basta ir no Instagram, Daniel Blume, _. Sou de fácil acesso nessas redes, nesse mundo de conectividade que tem, de onde nós temos que extrair o melhor e não deixar que essa inundação de informações possa comprometer o futuro das próximas gerações, principalmente no campo da literatura e do estudo.
Muito bem. Daniel Blume, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco no Autores e Livros. Sucesso com a trajetória de Cartas ao Neto. E eu finalizo deixando o convite, porque quem escreve 5, escreve 6. Então volte no futuro para a gente continuar falando de livros, poesia, literatura, leitura e tudo mais.
Então um abraço de até sempre.
Essa foi a conversa com Daniel Blume sobre o seu mais recente livro de poesia, Cartas ao Neto, Versos Maquiavélicos, que você encontra nas livrarias e também na Amazon. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Eu finalizo o programa com um convite. Se você quiser mais dicas de leitura ou conhecer os últimos lançamentos, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você vai encontrar muita coisa interessante, muita coisa legal. Sou Anderson Mendanha e o Dose Extra de hoje contou com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Semana que vem, a gente volta com mais literatura. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.